Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Um projeto inovador colocado em prática em pouco tempo. Em 1976, mais de 1.300 trabalhadores construíram o Estádio do Café, que foi feito às pressas para a estreia do Londrina Esporte Clube, o time da cidade, no Campeonato Brasileiro daquele ano. A ideia era substituir o acanhado estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, localizado no centro da cidade e com capacidade de pouco mais de 15 mil torcedores. Desafios não faltavam. O Estádio do Café, que faz alusão à época áurea do produto na cidade, que ficou conhecida como a capital mundial do café, foi erguido na região norte do município, até então com poucos moradores e longe do centro. A inauguração do estádio foi em 22 de agosto de 76. Primeira partida foi entre o Londrina Esporte Clube e o poderoso Flamengo de Zico. Mais de 50 mil pessoas acompanharam aquele jogo. O primeiro gol foi anotado pelo atacante Paraná em cobrança de pênalti. Uma reportagem especial da RPC, de 45 anos do estádio, ele falou sobre como foi esse momento histórico, que também foi marcante para os torcedores que estiveram lá.
Para mim era mais um jogo. Inclusive eu entrei no jogo para marcar o Zico. O Cantarelli falou assim: eu vou pegar. Eu falei assim: você não vai sair nem na fotografia. E de fato não saiu mesmo.
Júnior, aquele mesmo da seleção brasileira, fez o gol de empate e definiu o placar em 1-1. E quem disse que esse número interfere de alguma forma na emoção de quem presenciou aquele dia?
Tipo, não ganhou, mas empatar com o Flamengo, que sempre foi o bicho papão, para nós foi melhor do que se tivesse ganho, eu acho. Viu? Aquele empate valeu por uma vitória, valeu para que todo mundo saísse de lá satisfeito. Falou, não, temos um Estádio do Café e temos um time.
E o jogador de Londrina deu sangue e tal. Foi assim, como eu vou dizer para você, foi uma experiência inesquecível. Até minha esposa, que não gosta de futebol, até hoje ela não lembra disso daí.
Eu fui de moto e sofri um acidente, quebrei o pé e assisti o jogo ali junto com um dos enfermeiros que tinha ali na área médica do estádio. Ah, foi uma emoção tremenda, né?
O segundo jogo foi entre Londrina e Corinthians e o Tubarão, como é conhecido o time da cidade, venceu os paulistas por 1-0. Gol de autoria de Carlos Alberto Garcia, e é com ele que a gente vai conversar neste episódio aqui do Pod Paraná. Garcia, primeiramente, obrigado por estar atendendo a nossa equipe. Queria que você explicasse como é que foi naquela época, né? Você já jogador do Leque, saber da construção do Estádio do Café e a oportunidade de marcar naquele jogo contra o Corinthians, Garcia.
Bem, primeiro eu tenho que agradecer a oportunidade que você está me dando. É bem distante o passado, mas parece que foi hoje. A gente treinando e jogando no VGD, ouvi esse comentário que estava construindo o Estádio Café. Mas como você muito bem disse, Rafael, o estádio era longe e tinha poucas pessoas que moravam por perto. Era mais mato. E nós, no VGD, que morávamos na cidade, eu me lembro que eu fui no Estádio Café, só ele quase pronto, quase pronto. E como também naquela época as notícias eram poucas, né? era mais lenta do que hoje, não tem a velocidade hoje, só um mês antes que a gente ficou sabendo que a gente ia estrear na Série A do Brasileiro, no Estádio do Café, que nós nunca vimos nem treinado. Então, para mim e para nós também na época, foi uma surpresa. Ficamos felizes porque, embora na época o VGD não era tão ruim quanto hoje, não. O VGD era um estádio... sabe, muito aconchegante, lotava fácil o estádio, e a gente gostava de jogar lá. Mas para disputar uma Série A, realmente o café foi essencial, foi maravilhoso, foi emocionante. Eu ainda tive a bênção de Deus, a sorte de participar do primeiro e do segundo jogo, quer dizer, o Paraná fez o primeiro gol na inauguração, e eu fiz o primeiro gol na inauguração dos refletores, que foi quarta-feira. Enfim, eu... sou muito grato por ter tido essa oportunidade de participar num momento tão importante como esse, na história do Londrina e na história da cidade, e também na história do Estado de Café.
Ô Garcia, e como que era o clima da cidade naquela época, né? A gente sabe que houve a geada negra lá em 75, né? Londrina perdeu muito da produção de café. Mas como que era o clima na cidade? A cidade vivia ainda o ápice, né, na produção do café? Era conhecida aí como capital mundial do café? Como que, pelo que você lembra, né, como que era o ambiente no município naqueles anos, né, ali na década de 70, Garcia?
Então, eu cheguei aqui no final de 75, então a geada também já tinha acontecido. Mas a euforia era grande, sabe? Era aí na região inteira, não era só em Londrina. Sabe, na região inteira era uma euforia muito grande perante aos torcedores, a ansiedade, né? Mesmo alguns jogos que nós fazíamos no VGD, a gente percebia que a expectativa era grande de inaugurar o Estado do Café, tanto é que um jogo amistoso. Você falou que, eu não lembro nem quantos mil torcedores que foi no amistoso, hoje isso é impossível, né? Uma partida amistosa encheu o estado daquela maneira. Embora tinha Zico, tinha Rondinelli, tinha muitos jogadores importantes do Flamengo, mas também era um absurdo encher o estádio daquele jeito numa partida, né, uma partida jogo-treino, por exemplo. Mas foi maravilhoso, e eu repito, Rafael, a torcida estava muito assim, animada, muito eufórica, né, para receber principalmente os clubes grandes, que poucas vezes que jogava aqui em Londrina. Então, esse campeonato foi muito importante por causa disso, né? Os clubes grandes começaram a vir para cá, e aí a expectativa na época era muito, muito grande mesmo.
Ô Garcia, e o Estádio do Café, ele não é aquele estádio fechado, né? O anel, digamos assim, né? Como se fala aí na gíria do futebol, né? Ele não é fechado, mas mesmo assim, naquela época, a capacidade do estádio era muito grande. Só lembrando aí o nosso ouvinte, o estádio foi erguido durante a gestão do ex-prefeito José Richa, e a construção foi supervisionada pelo então secretário de obras, engenheiro Wilson Rodrigues Moreira, né, que depois teria sido de Londrina.
Isso mesmo, isso mesmo.
Ô Garcia, agora falando um pouco sobre a partida, você disse, né, você fez o primeiro gol na inauguração dos refletores, né, então muitas coisas ainda precisavam ser adaptadas ali no estádio, né?
O estádio foi feito tão rápido, não é só quando fechou o anel, não. A desculpa era essa. O vestiário também já era ultrapassado. Então, imagine um estádio inaugurado, né? Feito com muita rapidez, né? Mas o conforto já não era, por exemplo, como era o Morumbi, como era o Pacaembu, como era o Couto Pereira. Já era um estádio bonito, porque era novo, mas muita coisa ainda para fazer. E você viu, Rafael, você nem é nascido ainda, né? E o estádio está igual ainda. O vestiário igual, o chuveiro igual. Eu entrei lá outro dia, até assustei de ver. Parece que é tudo igual. Então, você imagina uma coisa, quantos anos faz isso? Você fazem
40, vai fazer 47.
47 anos. Então, imagine uma casa há 47 anos sem você mexer nela, sem você reformar. Quer dizer, é um absurdo isso, né? É até uma crítica construtiva que eu estou fazendo, que eu sei que é difícil, né? Mas naquela época, quando estreamos, era lindo o estádio, mas tinha muita coisa ainda para fazer. Eu lembro muito bem do Zé Richa, do Wilson Moreira, os dois já estão no céu. Não dá para criticar os dois, não, porque realmente eles tiveram muito boa intenção. Mas naquela época, com um pouco mais, por exemplo, de planejamento, se começasse o Estádio Café antes, 2 anos antes, é porque o Londrina também soube que ia participar do Nacional, né, do dia para a noite. Então, se houvesse um planejamento, hoje poderia ser igual o Morumbi, igual o Pacaembu, estádio fechado, né, com um pouco mais assim, de conforto. Mas o que foi, já foi, e eu faço parte dessa história, graças a Deus.
E os jogadores tinham esse contato ali com o prefeito, com o Wilson Moreira?
Nenhum.
Nenhum, né?
Zero, nenhum. Eu que também era de fora, que eu vim do Corinthians, mas era zero. Né? Só no dia da inauguração que houve o Nacional, aquele é o prefeito, aquele é fulano. E, enfim, era uma coisa meio assim, meio distante, sabe? Então não tinha, a informação era muito pouquinha mesmo.
Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Quem acompanhou também de perto o surgimento do Estádio do Café foi o jornalista Jair de Antônio Prata, conhecido como Tatinha. Ele iniciou a carreira como repórter esportivo na década de 60 e lembrou para a gente também, numa conversa que nós tivemos aqui para o Pódio Paraná, a movimentação política na cidade, depois que o Londrina Esporte Clube foi convidado para disputar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Como era uma competição mais renomada, o município precisava de um estádio de maior porte para sediar os jogos.
O Estádio do Café foi feito rapidinho, né? Porque era um convite que a cidade recebeu para disputar um campeonato nacional. E aí o estádio foi feito a toque de caixa, né? Foi inaugurado em 1976, dia 22 de agosto, num jogo contra a equipe do Flamengo, para mais de 50 mil pessoas, Londrina 1, Flamengo 1. O Paraná de pênalti fez para a equipe do Londrina e o Júnior, que hoje é comentarista de TV, né, jogador do Flamengo, seleção brasileira, passou por várias equipes, fez o gol do empate. E nesse jogo, inclusive, uma novidade foi o Vanderlei Luxemburgo, que depois virou treinador aí bastante conhecido, jogou de lateral esquerdo na equipe do Flamengo, mas jogou apenas 45 minutos, porque ele não era bom de bola, não. E o estádio lotado. E essa foi, então, a primeira competição de nome dentro do Estádio do Café e exatamente na sua inauguração.
Como é que foi esse convite para o Londrina participar do Campeonato Nacional e aí ter que construir, como você disse, às pressas, um estádio do tamanho do Estádio do Café? Como que foi isso na época, Tatinha?
Na época era política. A política é que mandava, né? Os caras até brincavam assim, onde tem arena, tem um time no Campeonato Nacional. Então os deputados, os políticos todos se reuniram, o próprio prefeito, e vamos colocar o Londrina nessa competição e temos que acabar o estádio. O estádio foi feito de manhã, de tarde, de noite. Teve até um lance em que um diretor da CBF veio para ver se estava tudo ok ou não. Gramado bonito e tal, tinha chovido umas 2 horas antes. Ele começou a andar dentro do Estádio do Café, daqui a pouco atolou o pé, ele foi tirar, ficou o sapato no barro, saiu com grão e tudo. E foi uma gozação, né? Todo mundo rindo a respeito. Foi a primeira coisa assim, engraçada que aconteceu um pouco antes da inauguração do Estádio do Café. Mas aí, um time, esse estádio está precisando, né? Para você ver, de 76 até hoje, ele não recebeu praticamente nada para poder melhorar. Então isso aí é um absurdo para o esporte, né? O Marcelo Bellinato está na hora de fazer o que ele fez com o Moringão, né? Aproveitou só a carcaça e fez o restante, fez um ginásio novo. Ele podia fazer isso também com o Estádio do Café, porque tem época que você começa a ver jogo lá, o pessoal de TV esculhamba a cidade por causa do estádio. Mas fazer o quê, né? E foi feito às pressas, mas não tiveram pressas até agora para poder revitalizar e fazer alguma coisa diferente em cima do que está velho.
Ô Tatinha, e esse nome, Estádio do Café, ele reflete bem o momento que a cidade vivia na época, né? Você já tinha iniciado aí na profissão, né? Como repórter. Como que era também nessa época? Foi o nome ideal aí para o estádio?
Era o nome ideal, porque era a época do café, né? O Paraná e Londrina, café, café, café. O local que foi feito era uma fazenda, tinha muito café. Então ficou café, só que depois com um projeto ganhou um nome, mas que a pessoa, ninguém fala, né? Ninguém fala. É o caso, por exemplo, do Moringão. Muito difícil você escutar alguém, Ginásio de Esporte Darcy Cortez, muito difícil. Sempre é Moringão, Moringão, Moringão. E assim é também com o Estádio do Café, né? Que tem o nome do Jacir Scarpa, mas que ninguém fala.
Agora, Tatinha, naquela época o estádio foi construído, né, uma capacidade para mais aí de 30 mil pessoas, né? O que mudou nesses 45 anos e, na sua opinião, conhecendo bastante ali o estádio, o que precisa melhorar para esse futuro aí do futebol, de eventos esportivos?
O que mudou é que, na época, tivemos um público para mais de 50 mil pessoas. de repente, começou aquela história, não, precisa fazer, o estádio precisa uma revitalização, mas tem que fazer cadeiras cativas, tem que fazer, não sei, então, um bloco de cadeira cativa aqui, um bloco de cadeira cativa ali, isso aí você num campo de futebol que não tem problema nenhum para sentar, que é só, vamos dizer, ele é arredondado e cimento para todo lado, você senta à vontade, quer dizer, onde você senta e de repente cabe mais um ou dois encostados em você, você pode levar a família, senta você, a mulher, o filho, bem folgado, porque você está sentado num arredondamento que cabe sem problema nenhum. Só depois que você coloca a cadeira, aí é difícil porque você vai mais, você perde mais de um metro em cada cadeira, porque aí você tem que sentar, tem o braço para colocar, quer dizer, então foi perdendo. Hoje, por exemplo, se você fizer uma competição, não cabe mais do que 30 mil pessoas no Estádio do Café.
Da janela do apartamento onde morava, no centro de Londrina, Ariel Palacios, que hoje é correspondente da Globo News em Buenos Aires, viveu em Londrina dos 9 até os 24 anos de idade e criou aqui no município uma ligação forte com a cidade, com a história de Londrina, consequentemente também com o clube da cidade. O Ariel se formou em jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Também nessa conversa que a gente teve aqui para o Pod Paraná, ele lembra um pouco sobre como que foi ver de casa o nascimento de um dos maiores estádios do Paraná.
Meu primeiro contato com o Estádio do Café foi visual, e eu posso dizer que vi ele nascendo. Eu morava no edifício Alasca, no centro de Londrina, ali na esquina da Avenida Pio XII da Rua Pernambuco, morava num dos últimos andares, e naquela época, em 76, a vista era aberta, ou seja, poucos prédios, então dava para ver do centro de Londrina, dava para ver boa parte da cidade sem obstáculos. Se eu olhava para o lado do Lago Igapó, eu só tinha um prédio do lado incomodando. Se eu olhava para o lado do bairro Quebec, podia ver perfeitamente, não havia nada no meio. E se eu olhava para o lado norte, para o lado do Estádio do Café, eu consegui enxergar, com a ajuda, evidentemente, dos binóculos que meu avô havia me dado de presente, eu consegui enxergar o estádio sendo construído gradualmente. E assim foi que eu acompanhei, a cada mês, a construção do Estádio do Café. Ou seja, na época eu tinha 9 anos de idade. Estava na quinta série, eu fazia a quinta série lá no Colégio Anglo-Americano, que ficava na Rua Tupi, entre a Santos e a Paranaguá. Eu sou torcedor do Londrina desde aquela época, desde os 9, 10 anos de idade. Porque, ora, se eu me criei em Londrina, a coisa lógica era torcer pelo Londrina. E eu nunca consegui entender essa coisa das pessoas que torcem por mais de um time de futebol. Não vejo lógica nisso. O cara, e mais ainda aquelas coisas assim que o cara diz, eu torço pelo time tal da cidade, digamos, sei lá, o cara mora em São João do Iporonunga, né? E o cara torce por algum time também do Rio, de São Paulo, e também torce pelo Barcelona ou pelo PSG. Digo, qual que é a lógica disso daí? Aí eu pergunto, mas você morou em São Paulo, morou no Rio? Não. E você conhece Barcelona, conhece Paris? Não. Nunca esteve lá? Não. Então, só essa coisa ali, essa mania de querer torcer pelo time winner, pelo time vencedor. Mas não é uma... Sei lá, eu sou torcedor do Londrina nos momentos bons, nos momentos ótimos, nos momentos ruins, nos momentos péssimos ou momentos catastróficos. É como uma relação com um tio, um parente. O cara vai à falência, mas isso... E daí? O cara é teu tio, você gosta dele, existem uns laços sentimentais. E com Londrina é a mesma coisa, né? Há todo um vínculo emocional com a cidade de Londrina e, consequentemente, com o time de Londrina, que é o Londrina Esporte Clube. Então, quando às vezes aqui me perguntam, em Buenos Aires, quando do Brasil me perguntam, e você torce para quem? Para o River, para o Boca? Eu falei, não, eu torço pelo Londrina. Me criei em Londrina, sou do Londrina. Mas em Buenos Aires, pelo River ou pelo Boca? Aí eu falo, olha, Não existe só o River e o Boca na Argentina. Por mais que exista uma altíssima concentração de torcedores desses times, existem muitos outros clubes na Argentina. O San Lorenzo, o Racing, o Avellaneda, o Chaco Forever, sei lá. Tem montanhas de times, mas eu tampouco torço por nenhum deles. Eu torço pelo Londrina. Sou de Londrina, torço pelo Londrina. Não vejo lógica em ficar torcendo por outros times.
O repórter Rodrigo Saviani, do site GE.globo, está quase toda semana no Estádio do Café, cobrindo as partidas do Londrina Esporte Clube e conhece a estrutura do espaço esportivo como ninguém. Ele comentou que o estádio poderia oferecer mais conforto não somente para a imprensa, mas também para o próprio torcedor.
Olha, eu acho que o Estádio do Café ele ainda não tem esse olhar com muito carinho para o trabalho da imprensa num todo, se a gente puder colocar assim, porque a gente vê pelas cabines mesmo, né? Não é uma cabine moderna, que tenha, às vezes tem problema de iluminação, às vezes tem alguma questão de estrutura para você ter uma tomada para quem trabalha com a parte de internet, que nem a gente faz os jogos para o GE.globo, ou para quem vai trabalhar com rádio. Acho que cada um é muito particular, mas ainda assim a gente percebe que precisaria de um olhar mais estruturado para a imprensa poder ter um pouco mais de facilidade com o trabalho. Principalmente hoje a gente fala assim, pensando muito nos jogos do Paranaense, talvez isso não tenha tanta preocupação, mas para um jogo maior, no ano passado a gente teve Série B com Vasco, com Cruzeiro, com Grêmio, que traz uma grande quantidade de profissionais de fora, o estádio precisa se pensar um pouco mais para melhorar isso para o lado da imprensa. E ainda a questão de baixo ali, a parte, como a gente faz as transmissões para os jogos, para o Premier, para o Sport TV, a gente fica na parte de baixo do gramado, ali aí a questão do estádio, como qualquer estádio, a gente ainda tem hoje uma sala destinada para poder gravação de coletivas, entrevistas depois do jogo, então nesse aspecto ainda tem um pouco de melhora. Mas ainda na parte estrutural, né, quem trabalha mais na parte das cabines, acho que ainda o estádio precisa de um pouco mais de olhar, até lógico, e falando isso para o lado da imprensa, né? Torcedor sempre vem falar com a gente, por exemplo, ah, mas o banheiro ali não está funcionando tal coisa, a água está vazando, sempre tem as reclamações que a gente escuta, a gente sabe que é pontual, que a prefeitura às vezes está observando, mas mesmo assim é uma reclamação que vem com frequência, o torcedor precisa de um pouco mais de conforto para poder ir ao estádio, e a gente vê isso em comparação com outros estádios de campeonatos da Série A, Série B, até mesmo da Série C, que conseguem oferecer isso de uma forma um pouco melhor para o torcedor.
A Prefeitura de Londrina foi procurada pelo Pod Paraná e nos informou que tem realizado melhorias no Estádio do Café desde o ano passado. A Prefeitura disse que investiu mais de R$500 mil na sinalização, demarcação e pintura do piso superior para espaços exclusivos para pessoas com deficiência, além de outras obras. A administração municipal também contratou uma empresa para elaborar o projeto hidráulico do Estádio do Café e deve lançar em breve a licitação para a instalação da nova iluminação, que terá 6 torres no total.
Este foi mais um episódio do Pod Paraná, falando sobre o nascimento do Estádio do Café, que agora em 2023 completa 47 anos de história. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia para o Pod Paraná, pode mandar a sua sugestão no aplicativo da RPC. Até mais, pessoal!
Esse episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 FM em Curitiba, com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Rafael Machado. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.